Bom dia, irmãos. Nós estamos no capítulo 6 de Josué, falando sobre Jericó, mas na nossa última aula, domingo passado, nós estamos parando um pouquinho nesse item sobre os sacerdotes com trombetas. Quem está com a folha número 8, na letra C, um dos aspectos da estratégia de Deus para tomar a cidade de Jericó são os sacerdotes com trombetas. Então, sem demorar muito, mas só repetindo os itens para a gente retomar esse assunto, em Números 10 nós vimos alguns propósitos de Deus sobre as trombetas. Para que serviam as trombetas? Então, quem estava na aula e quem tomou nota, só vamos recapitular os itens. Para que serviam as trombetas? Primeiro, para convocar toda a congregação, Tocavam a trombeta, todo o povo de Deus se reunia para algum propósito específico. Número 2, a trombeta também servia para dar ordem para marchar, principalmente ali no deserto, eles iam de um lugar para outro, então a trombeta dava aquela ordem que era hora de sair de um acampamento e partir para outro. Isso fala do nosso progresso espiritual, de passar de um ponto no plano de Deus para outro, para caminhar com Deus. Então a trombeta também dava essa ordem para marchar. Número 3, a trombeta também convocava, quando era uma trombeta só, convocava os líderes. Então havia uma convocação especial para, em vez de toda a congregação, para os líderes. Número 4, visto isso em outras partes da Bíblia, a trombeta soava e convocava o povo para a guerra. Era um som de alerta, um som de alarme. Vem vindo inimigos, então os soldados precisam se reunir e precisam se prontificar para a batalha. Então a trombeta era uma preparação para a batalha. Número 5, que isso que tem bastante a ver com o que nós estamos estudando sobre Jericó. Ele fala ali em Números 10 também que a trombeta, na hora da batalha, no nosso quarto, no anterior, é para partir para a batalha, alerta, vai ter guerra, tem inimigo chegando, Mas número 5, durante a guerra, a trombeta era tocada para Deus ouvir. Então agora não era um som para os homens ouvirem, mas era um som para Deus ouvir, Deus lembraria daquilo que estava acontecendo, seria uma espécie de clamor, uma oração profética, porque a trombeta não é simplesmente a gente falando, por isso que em todos esses casos era o sacerdote que tocava a trombeta. Sacerdote é aquele que está na presença de Deus, é aquele que está realmente ministrando a Deus. Então a trombeta não é qualquer pessoa, isso quem conhece música, quem conhece o som, qualquer instrumento musical não dá para qualquer um pegar. Você nunca pegou um violão, você vai bater nas cordas, não vai sair som nenhum, como qualquer instrumento. Mas a trombeta, além de você, se você não tiver conhecimento musical, você não vai saber as notas que você deve tocar, mas a trombeta tem um outro aspecto, que se você não tiver treino com a trombeta, você não consegue fazer som sair na trombeta. É toda uma preparação, uma prática para poder fazer sair um som que alguém possa entender. Isso que fala no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, que Paulo fala: se a trombeta der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Então a trombeta é um instrumento maravilhoso, acho que todo mundo gosta, de ouvir a trombeta, é um som assim, às vezes vários instrumentos tocando, daí até aquela hora da trombeta parece que sobressai aos outros instrumentos, é um som maravilhoso, isso tem um significado espiritual, porque a trombeta tem um som mais alto. E lembrando sempre desse contexto de Jericó, enquanto a trombeta estava tocando, o que, que as pessoas estavam fazendo? Todas as pessoas marchando em volta de Jericó. Como é que estava a boca das pessoas enquanto eles estavam, estava fechada, né? Porque a trombeta, ela tem que sobressair. É a trombeta que tem que ser ouvida, não a nossa voz. Então, eu tenho falado que hoje é exatamente isso que Paulo falou. Se a trombeta der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? E tem muitas referências, nós não vamos ter tempo de olhar, mas eu estava passando por várias referências de trombeta no Velho Testamento, e sempre tem muitos exemplos na prática, na história do Velho Testamento, em que alguém tocava uma trombeta e todo mundo se reunia. Aquela trombeta convocava mesmo as pessoas. Né? Uma hora Joabe lá com Davi tocou a trombeta e todo mundo parou de perseguir o inimigo. Ele mandou assim: é hora de parar, toca a trombeta. Então, quando soava a trombeta, as pessoas prestavam atenção e as coisas aconteciam. As pessoas se reuniam, as pessoas se ajuntavam, se estavam fazendo uma outra coisa, eles paravam de fazer aquilo. Então a trombeta tinha um som de autoridade, a trombeta tinha um som que todo mundo ouvia. Eu não sei como é que funcionava, porque tem lugares ali que fala, ali na terra prometida já, que alguém tocava a trombeta e todo mundo se reunia. Não sei como é que todos ouviam a trombeta, assim, a distância, a quilômetros de distância, mas talvez alguém ouvia e contava para o outro: eu ouvi a trombeta, olha, a trombeta soou, está convocando. Então todo mundo vinha. Então realmente a trombeta tinha um som de autoridade, um som certo, um som que convocava. Agora eu pergunto, na igreja hoje nós estamos ouvindo essa trombeta? Nós não ouvimos essa trombeta, cada um toca a sua. Tem um monte de buzinas, né, de apitos por aí, todo mundo tocando, né, e ninguém está escutando esse som, exatamente como Paulo fala. Se tocar a trombeta com som incerto, quem vai se preparar? E realmente é isso que tem acontecido. Então, toda essa figura da trombeta no Velho Testamento é algo muito significativo, porque é algo que falta hoje, aonde está essa trombeta. Então, nessa lista que nós fizemos, a quinta é para Deus ouvir. E essa trombeta tem que ser tocada pelos sacerdotes. Sacerdote não é um pastor, não é uma pessoa diferenciada das demais. O sacerdote é uma pessoa como qualquer um de nós, todos somos chamados para estar na presença de Deus. Número 6 na listinha era o louvor profético. Além da oração profética, nós temos o louvor profético. Eu quero que vocês entendam que essa trombeta, ela é uma figura desse som certo, desse som ungido, desse som que é diferente dos outros sons, desse som que não é só... Então, por exemplo, nós temos pregação, mas a pregação pode ser uma palavra que eu preparei, mas não é uma palavra viva. Então, quando é trombeta, tem um som diferente. A trombeta é um som diferente. É um som que vem de Deus. É um som que vem de Deus. O homem pode estar falando, mas é um som que vem de Deus. O homem pode estar orando, número 5 que nós vimos, oração profética. Você faz a sua oração, Deus ouve, você fala com Deus que está no seu coração, mas tem um momento quando a oração não é da sua cabeça lógica, a oração vem pelo próprio Espírito Santo e toca em Deus. Então tem um momento quando essa oração não é uma oração humana, mas é uma oração de Deus. Então eu queria que vocês entendessem que existe um som diferente. Existe um som diferente na pregação, existe um som diferente na oração. E existe agora, número 6, um som diferente no louvor. O louvor pode ser diferente. Né? Nós devemos sempre louvar ao Senhor. Eu não vou orar porque hoje eu não estou inspirado. Não é isso. Mas quando o Espírito Santo opera, existe um som diferente na oração. Quando há um louvor que Deus realmente está gerando, há um som diferente naquele louvor. Então, o louvor profético tá, também faz parte dessa relação em Números 10, onde ele fala que quando vocês oferecem sacrifícios, como por exemplo os sacrifícios de louvor, né, o sacrifício pode ser nas festas, nos momentos de alegria, também era para tocar a trombeta, porque também existe um som diferente no louvor. E no número 7 nós colocamos, não está em Números 10, né, está em Levítico 25, que a trombeta era usada também para anunciar o ano do jubileu. Então a trombeta também anunciava a libertação. O ano do jubileu é aquele ano que sai todos os que eram escravos por algum motivo, era o ano da libertação, das propriedades e tudo. Então tem também um momento, né, um momento decisivo na presença de Deus, quando o ano do jubileu chega. Então essa lista fala das diversas, dos diversos momentos, das diversas aplicações das trombetas no plano de Deus. Ok? Nós também, só quero lembrar que nós começamos lendo em Êxodo 19 como a trombeta anunciava que Deus mesmo iria falar. Então isso também é um ponto muito importante, né? Que a trombeta anunciava que Deus estava para falar ali no Monte Sinai. Então, dentro do nosso contexto, vamos voltar rapidamente para Jericó, lembrando aí da estratégia que Deus deu para Josué. Tinha aquela ordem, não vou repetir tudo, mas nós temos falado aí sobre a sequência das pessoas que estavam marchando em volta de Jericó. Tem toda essa estratégia que era para levar a arca da presença de Deus. Tinha o aspecto de que era todo o povo, Deus não queria nenhuma brecha para os inimigos escaparem. Tinha um aspecto na letra E do silêncio, que o povo era para ficar em silêncio para que na hora certa Deus pudesse falar. E na letra F, o grito final, tem um momento que todos nós falamos, todos nós entramos aí, não só os sacerdotes com trombetas, mas tem um momento que todo o povo dá o brado final. Esse momento do brado final representa então aquele momento que Deus ordena. E isso é que nós temos falado assim, que o povo hoje, né, de maneira geral, nós não sabemos que hora que é para gritar, nós gritamos toda hora, nós fazemos as coisas assim como a gente acha que deve ser feito, mas no plano de Deus tem um momento, né, é hora de tocar a trombeta, é hora de marchar em silêncio, é hora de dar o brado final, daí Deus dá o brado final. Okay? Então, o significado de trombetas aqui em Jericó, nós vimos todas as aplicações das trombetas, mas o significado de Jericó é o número 5 na nossa lista, porque essas trombetas era para Deus ouvir, né? Porque durante o povo não estava fazendo nada, quem vai ganhar a batalha é Deus. E as trombetas estão anunciando para o povo, para os inimigos, mas estão anunciando para Deus que nós cremos na sua vitória, nós cremos na sua obra feita e nós estamos fazendo com que ele lembre de nós, que ele olhe para nós e veja a nossa situação. Então, antes de passar para esse final aí e ver se finalmente nós falamos por que Jericó significa fragrância, perfume. Não sei se vocês estão lembrando disso, mas nós temos que descobrir por que Jericó significa perfume. E por que Deus deu algumas advertências muito sérias sobre Jericó. Então nós queremos ver isso daqui a uns minutinhos. Mas só queremos só dar uma olhada final, assim, só a título de exemplificação, de duas outras batalhas onde tinha trombetas também, para a gente ver como Deus usa a trombeta. Um está no livro de Juízes, próximo livro, depois de Josué. No livro de Juízes, no capítulo 7, não vamos ler todo o capítulo. Nós queremos só ver aí a estratégia outra vez, né? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Primeiro, Deus não repete estratégias. Você lembra de alguma outra cidade que Deus mandou rodear por 6 dias e caiu as muralhas? Teve alguma outra vez que Deus falou assim, sabe que aquela estratégia que usei em Jericó foi muito boa, vou usar de novo. Talvez a gente não possa falar nunca, porque daí também nós estamos caracterizando, né? A gente não pode fechar Deus numa fórmula, a gente não pode falar, ele nunca repete, a gente não pode falar que ele sempre repete, pelo menos pelo que a gente vê na vida de Jesus também. Alguém uma vez fez um estudo de como Jesus falou para todas as pessoas com quem Jesus tratou, como que ele curou, como que ele levou a sua palavra. Ele nunca repetiu a mesma fórmula. Nós gostamos de repetir. Ah, eu vou pregar o evangelho sempre falando sobre nascer de novo. Jesus só falou sobre nascer de novo uma vez. Né? Não significa que você só deve falar uma vez, mas é um princípio de Deus, não é a fórmula. Não é porque eu descobri como que Jesus falou com Nicodemos que agora eu vou usar para todas as pessoas. Jesus falou sobre nascer de novo uma vez. Jesus falou da maneira que ele falou com a mulher samaritana, só com ela, e assim por diante. Jesus não repetia, Deus não repetia as suas estratégias, mas uma coisa tem em comum, que as estratégias de Deus são bem diferentes das nossas. Isso a gente pode caracterizar, generalizar, dizendo assim, Deus, quando ele vai levar o seu povo a entrar em batalha, a conquistar, ele usa as estratégias mais estranhas, mais esquisitas, né? Qual general faria o povo rodear Jericó? Agora nós temos um outro exemplo, em Juízes 7, que não queremos tomar tempo aqui para falar da história toda, mas vocês lembram que Deus foi diminuindo o exército de Gideão, né? De 32 mil caiu para 300 pessoas, né? 300 pessoas, 32 mil já era bem menos do que, já era, 32 mil que ele tinha no início, já era bem menos do que os inimigos. Os inimigos se calcula, acho que tem algum lugar aqui que fala alguma coisa sobre 100 mil, então se fosse os 32 mil, já seria uma glória para Deus 32 mil ganhar de 100 mil. Mas Deus falou, tem gente demais, né? Tem gente demais. Voltaram 22 mil. Ele falou, tem gente demais. Fala, Deus, o senhor está brincando comigo? Não pode, não pode. O que o senhor quer fazer, né? Então, ele pegou 300 pessoas. Mas o importante aqui é só ver, mais uma vez, o papel das trombetas, tá? O que fizeram essas 300 pessoas? Até tem algumas semelhanças. Eles não rodearam, né? Era de noite. Eles estavam em volta do acampamento dos midianitas, né? Eles não marcharam em volta, mas os 300 homens foram colocados estrategicamente. Um aqui, outro ali, fazendo a volta do acampamento inteiro. E o que os 300 tinham? Cada um tinha, devia ter no mínimo uma bomba atômica para como é que 300 vão lutar contra assim com uma espadinha? Como é que vai fazer? Como é que eles vão fazer? Não, eles não têm espada, eles têm em uma mão uma trombeta, na outra mão uma tocha dentro de um cântaro, dentro de um vaso de barro. Olha que figura linda, né? Que Deus colocou a chama dele, a chama, o fogo dele dentro de um vaso de barro. Até aí tudo bem, né? Tem um vaso de barro, mas o que vai acontecer com o vaso de barro? O que os 300 vão ter que fazer com os vasos de barro? Para sair a luz, né? Eles vão ter que quebrar o vaso de barro para que... Por que eles vão quebrar o vaso de barro? Para que saia a luz, porque enquanto está no vaso de barro, no mundo escuro, nas trevas, todo mundo olha para o vaso de barro... Vaso de barro, não tem nada a ver, se ninguém é diferente, todo mundo é igual, não tem nada diferente. Então ali tem uns 300 vasos de barro, ninguém está achando que tem nada ali. Mas dentro do vaso de barro tem uma tocha acesa. E tem um momento em que esse vaso de barro é quebrado. Aí a luz vem para fora. E quando a luz vem para fora, a trombeta toca. E a trombeta anuncia pela espada do Senhor e por Gideão. Então, só vamos pegar aqui o versículo 21. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 19. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam, que eram 3 grupos de 100, à extremidade do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas, tocaram as trombetas e partiram os cântaros que traziam nas mãos. Tocaram as 3 companhias as trombetas, todo mundo tocando ao mesmo tempo. Isso também é importante, né? Não é? Já pensou? Um toca, outro toca. O que que o povo lá dentro que estava dormindo, o que que os inimigos pensaram? Geralmente quem toca a trombeta? O líder, né? Aqui para o povo de Israel eram sacerdotes, mas geralmente quem toca, seja um general ou uma pessoa preparada para tocar a trombeta, mas geralmente é uma pessoa tocando uma trombeta com todo um exército atrás dele. Mas foram 300 trombetas, o que que eles pensaram? Tem 300 exércitos, e um falava assim, olha, tem uma trombeta vindo de lá, mas tem também de cá, mas tem também de lá, está em tudo em volta deles, 300 trombetas, e quando olharam, estava a noite, estava dia de 300 tochas em volta do arraial, eles falaram assim, pronto, né? E o que que eles fizeram? Eles não fizeram nada, enquanto eles ficaram na sua posição, no escuro, cada um assim meio dormindo, o que está acontecendo? Já um matava o outro e Deus ganhou a vitória sem o povo ter que fazer nada, mas tocando as trombetas. Então, versículo 20, segurando na mão esquerda as tochas acesas, na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Enquanto permanecia cada um no seu lugar, ao redor do arraial, todos os midianitas deitaram a correr e gritando, fugiram. Agora, esse versículo 22, que é chave, tocando os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial, e fugiram e foram se matando. Então, eles tocando as trombetas. Isso é importante para as pessoas que ouviram, mas isso também é importante para o Senhor. Eles tocando as trombetas, era parte deles, o Senhor operou e virou confusão no arraial dos inimigos. Então eu queria que vocês vissem, é um outro exemplo de como Deus opera quando as trombetas são tocadas, mas tem que ser na hora certa pela direção de Deus. E mais um exemplo que nós queremos ver em 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 13. Aqui, infelizmente, é uma guerra entre as duas partes de Israel. Nessa época já tinham dividido, tinha as tribos de Judá e Benjamim no sul, e tinha as outras 10 tribos ao norte. E as 10 tribos ao norte não estavam sendo fiéis a Deus, e eles fizeram guerra contra Judá, e Judá com o rei Abias, eles também não vai dar tempo de ler tudo, mas ele faz um discurso antes de partir para a batalha, ele fala assim, olha, vocês não deviam ir contra nós que estamos sendo fiéis a Deus. E uma das coisas que ele fala várias coisas para provar que eles estão sendo fiéis a Deus, mas no versículo 12, capítulo 13, 2 Crônicas 13, versículo 12, Deus está conosco, à nossa frente, como também os nossos sacerdotes, com as trombetas. Então, o sacerdote com a trombeta, na hora da guerra, era uma coisa importantíssima, com as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis, mas não adiantou. Versículo 13, Jeroboão havia armado uma emboscada para dar sobre Judá, pela retaguarda, de maneira que as suas forças estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás. Enquanto Abias está fazendo o seu discurso e fala assim: olha, vocês não deviam ir contra Deus. Jeroboão está falando assim: olha, esse cara está falando e eu sei como é que eu vou fazer. Então ele armou a guerra na frente, os exércitos na frente e uma outra emboscada por trás. Ele fala assim: ele pode falar quanto quiser, mas eu sei que nós somos capazes de derrotar. Então o que aconteceu com todo o discurso dele? Versículo 14: Judá voltou-se e viu que tinham de pelejar por diante e por detrás. O que eles fizeram? Apavoraram, abandonaram, disseram: não, Deus não está mais conosco. O que eles fizeram? O que a gente tem que fazer na hora dessa situação? A guerra é nossa, o poder é nosso. Não, eles viram que eles não tinham chance, sem chance humana. Mas o que eles fizeram? Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Então você vê uma ligação entre isso que eu falei: oração profética, oração que é uma coisa que não sai da alma humana. Mas naquele momento eles clamaram a Deus e os sacerdotes tocaram as trombetas. E nesta hora Deus ouviu. Muito importante isso. É, o clamor humano, Deus ouve, Deus conhece nosso clamor, Ele conhece, mas Ele fez algo especial. Ele falou que nós não sabemos orar como convém. E quando o Espírito Santo enche a nossa vida e nós clamamos a Deus pelo Espírito Santo, é uma oração diferente. Então, os clamaram ao Senhor, no final do versículo 14, os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens de Judá gritaram. Então também tem uma ligação com Jericó, porque foi a hora do grito, né? Essa é a hora do grito. Tem uma hora que tem que ficar em silêncio, é para a trombeta soar, é para Deus falar. Mas tem a hora que é do grito, que é a hora que todo mundo fala: é Deus. Eu posso clamar. Nós ficamos gritando muitas vezes assim: é porque o Senhor nos deu a vitória, porque nós vamos ganhar, porque não sei o quê. Nós gritamos antes da hora, são verdades, mas não é hora de gritar. Tem uma hora que o grito é aquilo que vai trazer a vitória, mas nós temos que saber quando é o grito. Então, quando gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e Judá. Então Judá ganhou a vitória. Então eu queria que vocês vissem sim, um paralelo bem grande com Jericó. Deus nunca repete igualzinho, mas tem esses princípios das trombetas, da hora certa de gritar e aquele momento em que Deus ouve e Deus intervém. A terra prometida, escutem bem, a terra prometida não é nada que nós vamos conquistar por nós mesmos. Se é alguma coisa que nós conquistamos, pode ter certeza que não é a terra prometida. A terra prometida é algo que Deus intervém, Deus dá as ordens, Deus nos leva a possuir. Então isso é algo fundamental. Nós temos falado que Jericó foi a primeira batalha dentro da terra prometida, então foi algo muito significativo, Deus queria colocar Jericó como um exemplo, tá? Então tem muitas outras coisas que podemos falar sobre trombetas, mas eu acho que é suficiente para a gente entender por enquanto, dentro desse contexto de Jericó. Então, vamos voltar agora para Josué, capítulo 6, para nós terminarmos a história. Josué, capítulo 6, nós já lemos então sobre a estratégia, vimos aí sobre as sete voltas, os sete dias dando voltas, seis dias, uma volta por dia, no sétimo dia, sete voltas, e no versículo 15, então, no sétimo dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes, só que nesse dia rodearam a cidade sete vezes, tocando os sacerdotes as trombetas pela sétima vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Agora tem as advertências. Na sua folha aí está no número 2, a advertência. Então agora nós precisamos entender um outro aspecto. Primeiro nós estamos entendendo a estratégia de Deus, como que Deus vai conquistar a cidade. Não é através da obra humana, é através dos sacerdotes e tudo isso que nós temos visto. Agora, por que tem estas advertências? Vamos ler versículo 17. Porém, a cidade será condenada. Condenada não significa derrota, porque isso já estava subentendido. Condenada aqui significa outra coisa. Não sei se tem traduções que falam, tem outra palavra no lugar de condenada, né? Na verdade, significa amaldiçoada. Anátema, né? Amaldiçoada. A cidade é anátema. Era um costume selvagem, logicamente, era um costume selvagem da época, mas quando um exército ou um povo conquistava uma outra cidade, uma outra terra, eles matavam quem eles interessavam em matar, ficava às vezes com mulheres ou crianças, com rebanhos e principalmente com despojo, né? Com ouro, com prata, com possessões, etc. Né? Era um costume normal da guerra, os vencedores ficavam com os despojos da guerra. Mas aqui ele deu uma ordem. Jericó, que significa perfume, fragrância, algo que atrai. Fragrância é uma coisa que atrai. Ali tem coisas boas. Nós estamos há 40 anos no deserto. Tem um lugar que fala que, né, é como eu falo assim, isso era um milagre, mas eu não sei se nós teríamos ficado contentes com esse milagre. Quem gostaria que Deus fizesse com que seus calçados não acabassem por 40 anos? Né? Deus não permitiu que as roupas ficassem velhas, mas a gente ia falar assim, Deus, eu não aguento mais essa roupa, faz com que acabe para eu conseguir outra, né? E chegou a hora de Jericó, eles vão poder mudar de guarda-roupa, eles vão poder ter coisas que eles nunca viram durante todo esse tempo. Há uma fragrância, há uma atração ali, mas ele falou assim, até agora esse é o ponto. A terra prometida não é nenhum lugar que nós conquistamos. Outra coisa, a terra prometida é uma coisa espiritual, mesmo para eles. Mesmo para eles. Era uma terra material, mas tinha um princípio espiritual por trás. Qual era esse princípio espiritual? Que a terra prometida, aquele local, aquela terra física, né, que existia lá, ela podia deixar de ser a terra prometida, se eles não ficassem no relacionamento certo com Deus, se eles não ficassem na posição certa. E Jericó era a primeira fortaleza, a própria palavra fortaleza, o Novo Testamento fala de fortalezas, era uma cidade com muralhas altas. Isso significa fortalezas, defesas grandes contra Deus. Eu não tenho, eu até falei assim, Senhor, o que significa especificamente essa fortaleza? Eu não sei, confesso que eu não sei. Deve ter alguma coisa especial para nós entendermos se hoje é época que a igreja deve entrar na terra prometida. Eu creio que Deus vai revelar para nós o que é Jericó. Qual é a fortaleza que Deus quer derrubar? Mas o importante, que Deus avisou durante todo o tempo anterior, e falou assim, olha, tomem muito cuidado quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês conquistarem as nações, porque eu vou dar a vitória, vocês tomem cuidado porque vocês podem ganhar a guerra, vocês podem subjugar os inimigos, mas vocês podem adotar os seus ídolos. Eu posso ganhar de Jericó, mas eu posso ser contaminado com as coisas que estão lá dentro. A terra prometida, ela pode deixar de ser a terra prometida. Você fala assim, mas como pode deixar de ser a terra prometida? É Deus que está na nossa frente, Deus nos deu a vitória, as muralhas caíram, foi um milagre de Deus. Como é que pode ser? Pode. Isso, aliás, tem acontecido na história da igreja. Deus tem conduzido o seu povo, muitas vezes, a entrar num território novo, numa coisa nova, mas de repente aquilo que era de Deus se transforma nessa fortaleza da capacidade humana, do orgulho, da nossa autossuficiência, talvez do sistema do mundo, as coisas materiais, enfim, tem muitas coisas que vocês podem aplicar. Eu só quero dizer que a terra prometida, ela tem muitos inimigos, ela tem fortalezas, Deus nos dá a vitória, mas existem muitos perigos. E esse é o grande perigo que nós vamos ver no capítulo 7, que eles caíram nesse erro. Então, há uma advertência. Vamos continuar lendo o versículo 17. Porém, a cidade será anátema, condenada, amaldiçoada, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Olha que coisa linda. Nessa cidadela, nessa fortaleza, tudo é condenado. Não é para a gente pôr a mão em nada. Deus tem um outro sistema, Deus tem um outro, o reino de Deus não tem casamento com o mundo, o reino de Deus não tem mistura, se começa a misturar, vira uma coisa que não é o reino de Deus. Jesus contou umas parábolas sobre isso, mas não podemos entrar nisso agora, mas Jesus contou parábolas sobre a mistura que entra no reino de Deus, e faz com que o reino de Deus, de repente, não é mais reino. Tem gente lá dentro, mas não é o reino. Em muitas épocas, a igreja, e isso pode estar acontecendo conosco, qualquer igreja, muitas e muitas épocas, a igreja, a instituição igreja, deixou de ser reino de Deus e virou apenas uma mistura. Você vai falar assim, mas então Deus rejeitou tudo? Não, tem gente lá dentro. Mas não é reino de Deus. Agora, isso é muito fácil para nós evangélicos falar assim, isso aconteceu com a igreja católica, porque no início aí tinha a igreja apostólica, ela foi caindo, virou uma instituição. Mas isso acontece com os evangélicos também. É o mesmo princípio. A mesmíssima coisa que aconteceu com a igreja católica acontece com todas as instituições. Ela vira uma mistura. Ela vira uma mistura. Você vai falar assim, Deus não tem gente lá dentro? Tem gente lá dentro. Mas não é o reino de Deus. Isso é diferente. Igreja é composta de todas as pessoas que são salvas por Jesus. Jesus tem gente em toda a terra, amém? Muitas igrejas, fora de igreja, de todas as maneiras que você pode imaginar, Deus tem gente. Mas isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é onde Deus reina, é onde é o sistema dele. E Deus tirou o povo do Egito, porque ele tinha um povo no Egito. Mas ele falou, eu não posso reinar sobre vocês no Egito. Aí ele levou para o deserto. E ele falou assim, eu vou fazer aliança com vocês. E ficou 40 anos lá, mas ele não podia. Olha, isso é inacreditável. Assim, é difícil de entender. Mas Deus não podia reinar sobre o povo no deserto, não era o lugar, ele tinha que levar para a terra prometida. A terra prometida é onde ele vai reinar, só que se eu me contaminar com Jericó e com outras coisas mais que tem na terra prometida, a terra prometida vai deixar de ser terra prometida, como aconteceu na história. Aconteceu na história. Eles entraram na terra prometida e Deus não estava. Em muitas épocas da história, algumas, né, o rei Davi representando Jesus, tal, houve alguns momentos em que Deus reinava, mas a maior parte da história Deus não podia reinar. E isso tem acontecido na igreja. Então Jericó é a fragrância, o perfume de tudo que nos atrai fora do reino de Deus. É uma fortaleza. É muito mais, não é fácil, mas é muito mais fácil você seguir as orientações de Deus e marchar em volta de Jericó e falar assim, nós não vamos, e é difícil, o homem não aceita isso, mas ainda é mais fácil você obedecer e seguir, fazer todo essa estratégia tão linda que Deus armou para derrubar Jericó, ainda é mais fácil do que você não se contaminar com Jericó. O maior perigo não é a gente não obedecer a Deus na primeira parte, isso é um perigo. Mas o maior perigo não é esse. O maior perigo é depois das muralhas caírem, você olhar e cobiçar alguma coisa que está ali em Jericó e que não faz parte do reino de Deus. Deus tem um reino que é totalmente diferente. Você vai falar assim, eu não posso ter dinheiro, eu não posso trabalhar. Não é isso. É uma coisa de coração. Mas só Deus pode nos separar de verdade do reino deste mundo. Agora, o que é nosso em Jericó? Respondo para mim, no versículo 17, tem alguma coisa que é nosso. Tem algo que Deus nos deu em Jericó. Não é o ouro, não é a prata, não é o gado, não é o sistema, não é o poder, não é a cidade fortificada. O que Deus nos deu dentro de Jericó? Uma pessoa salva pela graça. De todo Jericó, a única coisa que se salvou, que nós já vimos a história dela no capítulo 2, foi a prostituta Raabe. A nossa herança, o que Deus nos deu, são as pessoas que Ele salva e que Ele tira para fora do sistema do mundo. Esta é a nossa herança. Ele falou assim, somente a prostituta Raabe viverá. Então ela, e depois tem aquele significado tremendo da casa, não é tremendo? Raabe não era nem o homem da casa, não é verdade? Né? Raabe ganhou todos os familiares, todos que estiveram junto com ela. Por isso, meus irmãos, nós, aí é uma aplicação até meio fora do contexto aqui, mas eu acho que é válido. Nós não sabemos que tipo de coisa vem sobre o mundo nesses últimos dias. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. Não vamos nem falar dos nossos filhos, nós. Porque coisas podem acontecer muito em breve que a gente não está imaginando. Nós não sabemos o que pode acontecer, mas Raabe salvou a todos que estavam dentro da casa dela. Você precisa fazer da sua casa, e isso não é só filhos, ela pegou pai, mãe, cunhadas, cunhados, ela pegou parentes, ela trouxe para a casa dela. Deus quer fazer das nossas casas famílias fortes. Deus derruba toda a cidade de Jericó, só a casa de Raabe que fica. Não é uma figura tremenda? Toda aquela muralha caiu por terra e a única coisa que ficou em pé foi a casa de Raabe. E eles foram lá, tiraram Raabe, todos que estavam junto com ela em casa, para fazer parte do povo de Deus. E não só povo de Deus, Raabe se tornou uma parte da linhagem de Jesus Cristo. Não é tremendo? Isso é graça, porque a terra prometida representa a graça. Entraram em Jericó e Deus salvou uma das piores pessoas, mas a pessoa que creu em Deus e salvou a ela e toda a sua família. Então, versículo 17, né? Ela será salva. Versículo 18, tão somente de novo a advertência, guardai-vos as coisas condenadas, para que tendo as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Bom, nós vamos falar sobre isso já no próximo capítulo 7, nós vamos estudar o que aconteceu com esse incidente. Né? Mas a pessoa que é contaminada, ela contamina não só a si, mas a todo o arraial de Deus. Muito sério, né, essa história que vem a seguir sobre Acã. Versículo 19, porém toda a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Isso é um outro ponto importante, não só, vamos dizer assim, a gente não pode tomar das coisas para nós, porque fazem parte do reino deste mundo, mas existe um outro princípio que Deus estava aplicando aqui, que as primícias de todas as coisas pertencem a Deus. Então, como Jericó era a primeira cidade a ser conquistada, nenhuma coisa material poderia ser recebida pelo povo de Israel, porque tudo era primícias, tudo era para ser oferecido ao Senhor. Isso fala da glória, do orgulho, tudo que vem tem que ser oferecido ao Senhor, primeiro a Ele. Né? Então esse ponto de primícias também é um ponto muito claro aqui. Bom, versículo 20, o povo gritou, os sacerdotes tocaram as trombetas, ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram, como já descrevi, o círculo, né? Não tinha brecha, cada um foi avançando em direção à cidade e não havia como escapar. Versículo 21, tudo que havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, homem, mulher, menino e velho, bois, ovelhas e jumentos. A gente estremece quando a gente lê essas coisas, porque parece uma coisa tão, né, sanguinária, tão, assim, um massacre, né? Mas tudo isso tem a ver com a figura de que realmente nada se aproveita da carne, nada se aproveita das coisas naturais, tem que haver um fim, né? E é a mesma dó que a gente tem. Naturalmente falando, nós temos dó de tantas coisas naturais, parece boas, que Deus nos deu, e a gente fica preservando as coisas naturais, ao invés de deixar Deus levar tudo para a cruz. Versículo 22, disse Josué aos dois homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da prostituta, tirai-a de lá com tudo o que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias, tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo o que tinha. Tiraram também todos os seus parentes e puseram-nos fora do arraial de Israel. Então a cidade, tudo que nela havia, queimaram no fogo, mas a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas poupou Josué a cidade, a vida, a prostituta Raabe e a família de seu pai. Tudo o que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar a Jericó, e ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Agora tem mais uma advertência, né, na letra B da sua folha, mais uma advertência sobre Jericó. Não só não era para pegar nada de lá, mas tem uma outra advertência. Nesse tempo, versículo 26... Nesse tempo, Josué pronunciou este juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, com a perda de seu primogênito, o afundará, com a perda do seu filho mais novo, lhe colocará as portas. Você acha que Deus cumpre o que ele promete? Então vamos ler o cumprimento. Primeiro Reis. Primeiro Reis 16, uma das épocas em que a terra prometida não estava sendo nada terra prometida dentro do plano de Deus. Um dos piores reis de todas as épocas, o rei Acabe. Quanta coisa ele fez contra o Senhor, ele realmente fez coisas que os povos da terra faziam. Ele se corrompeu. Olha como nós podemos ver, e isso para mim é tão sério. A gente pensa assim, quando Deus dá a vitória, como que alguém depois da vitória que Deus deu, como é que depois de uma vitória que Deus deu, aquele povo vai cair de novo? Como é que pode? Mas é muito sério, porque Deus deu a vitória, mas mesmo, vamos dizer, acabou com Jericó, tem um perigo, a atração, o perfume, a tentação da coisa errada está ali ainda. E na terra prometida, as coisas que Deus dá para nós, que são nossa herança, nós podemos, aqui é uma linha fina, é uma coisa espiritual, nós podemos facilmente passar do outro lado. Quantos homens Deus já levantou e usou poderosamente? Você pode falar assim, tem alguma dúvida de que Deus falou através desse homem? De que Deus curou através desse homem? De que Deus abriu territórios novos através desse homem? Eu poderia citar vários para nós do século 20. recentes, e toda a história tem exemplos assim. Como que Deus poderia ter dado vitória e depois a pessoa cai no mesmo erro, no mesmo espírito dos inimigos do povo de Deus? Ou seja, por que Josué falou assim, ninguém vai reedificar Jericó? Por quê? Porque representa uma fortaleza. É uma fortaleza, é uma coisa contra Deus. Então não era para edificar. Mas nos dias do rei Acabe, 1 Reis 16, os versículos anteriores vai falando sobre o que Deus, que Acabe fez para provocar a ira a Deus. E no versículo 34, 16, 34, em seus dias, Iel, o Betelita, quer dizer, uma pessoa que veio da cidade de Betel, reconstruiu a Jericó, pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou-lhe os fundamentos. Ou seja, ele lançou os fundamentos, o primogênito dele morreu. Do jeito que Deus falou através de Josué. Pelo preço de Abirão, aqui tem registrado o nome do homem, o nome do filho dele, lançou-lhe os fundamentos. Pelo preço do seu último filho, Segube, assentou-lhe as suas portas, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, tem essas duas advertências sobre Jericó. Uma que não era para pegar nada de lá, e outra que não era para reconstruir a cidade. Porque a cidade representa uma fortaleza. A cidade representa algo que se levanta contra Deus e que faz com que nós estejamos na terra prometida, mas a terra prometida já não é mais terra prometida, que nós estamos fora do reino de Deus. Certo? E nós já falamos sobre o número 3, que é a fidelidade de Deus em salvar Raabe e toda a sua casa. Então, com isso nós terminamos essa batalha, essa etapa de Jericó, e que Deus possa nos ensinar sobre essas advertências, porque é um momento de muita glória. E às vezes nós gostamos, eu lembro até hoje, muitos anos atrás, eu lembro de alguém que pregou isso, ele falou assim, olha, a gente pega as histórias do Velho Testamento e a gente vai fazendo uma seleção, né? Então, né, hoje mesmo nós lemos uma parte de Gideão. Você sabe que tem uma parte ruim da história de Gideão também. Sabiam disso? Tem uma, né, a gente, quem conhece essa história, lembra bem Gideão com os 300, olha que vitória tremenda. Mas tem uma parte no final da história dele que não é boa. E assim você pega quase todos, tem pouquíssimas exceções. Aliás, a gente geralmente cita José do Egito e Daniel como praticamente os únicos casos de pessoas na Bíblia que a história praticamente não tem mancha. A gente sabe que ninguém foi perfeito, mas né, a história deles na Bíblia você praticamente não encontra. José ainda tem uma coisinha que aconteceu quando ele era chefe do Egito, que a gente fica meio obscuro, né? Mas tem alguma coisa lá, mas são pessoas, né? A vida de José foi irrepreensível, ele passou por cima da tentação, foi fiel a Deus em todos aqueles momentos, mas a maioria dos exemplos que nós temos na Bíblia tem um lado negativo, e a gente não gosta muito de falar, e aliás, não é para usar, olha, você pode usar os exemplos dos erros do servo de Deus na Bíblia, de uma maneira errada. Sabe como é que você pode falar? Ah, mas também se Davi, que era Davi, errou, claro que Deus vai perdoar, porque na minha vida também pode ter erros. Não é para usar assim, não. A Bíblia não dá esses exemplos como desculpa. Dá como esperança. Que eles eram homens imperfeitos, nós também somos, e Deus pode alcançar a nossa vida, mas não é desculpa. A não ser que você também quer que você também queira colher os resultados que Davi colheu depois dos erros dele. Então, se você quer entender como Deus trata com o pecado, você pode ler. Mas são advertências. Então, Jericó é uma história de vitória, é uma história de como Deus atuou, mas infelizmente, depois de capítulo 6 de Josué, vem o capítulo 7. Que é um capítulo triste, e é por causa de Jericó, do que aconteceu ali. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã, nós sabemos que a Tua Palavra nos dá esperança, nos mostra a tua graça, mas mostra também a tua natureza, mostra também a tua santidade e mostra também os perigos, Senhor. Ó Deus, que nós que estamos nesta época da história do teu plano, Senhor Jesus, que nós possamos receber de coração aberto estas advertências, que possamos entender as advertências que tu nos dás, para que as vitórias que o Senhor certamente dará para o teu povo, a terra prometida que o Senhor vai dar para o teu povo nesta época, para que nós não venhamos a cair nas mesmas ciladas. Em nome de Jesus, nós pedimos a ti que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor opere em toda a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.